Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos chegando, como vocês já estão acostumados, semanalmente com o nosso programa, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, convidados super especiais, como hoje. Trabalho bacana que estamos hoje apresentando aqui, um lançamento de um álbum que foi feito recentemente, que nós vamos bater um papo com a nossa artista convidada para que ela conte um pouco sobre esse trabalho e, claro, vamos falar um pouco da trajetória dela aqui. Sem mais delongas, eu quero já dar as boas-vindas à cantora e compositora, a nossa convidada de hoje, paulista, paulistana, Vanessa Bumagini. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olha, muito obrigada, Serginho. É uma alegria muito grande estar aqui no seu programa e, nossa, realmente muito feliz de poder falar desse trabalho, especialmente do Cinema Apocalipse. Obrigada.
A gente que agradece mesmo a sua confiança em estar junto com a gente aqui e, claro, vamos falar desse Cinema Apocalipse, que é um nome bastante sugestivo para o momento, né? Uma coisa assim que, em alguns momentos, a gente fala, estamos vivendo um apocalipse, mas, claro, que tudo isso tem o lado poético, onde a Vanessa vai explicar de onde veio toda essa coisa aí. Mas, Vanessa, antes da gente entrar no Cinema Apocalipse efetivamente, eu quero fazer uma breve apresentação da Vanessa, buscar um pouquinho de toda essa trajetória que te fez chegar até aqui. São 30 anos, como a gente fala aqui no Sons Brasil, 30 anos de batalha, não é isso? Vanessa já morou fora do Brasil, voltou, é o quarto álbum que ela está lançando. Faça um favor, Vanessa, apresenta a Vanessa Bumagini. Fala pra gente dessa trajetória até aqui, como é que foi tudo isso?
Ah, eu acho que a Vanessa Bumagini é uma figura que descobriu quando tinha 17 anos, que a grande, sei lá, missão dela na vida era cantar. E aí nunca mais largou, falou, não, é isso que eu vou fazer e não quero nem saber se é fácil, se é difícil, se dá dinheiro, se não dá dinheiro. É o que eu vim pro planeta para fazer, eu tive essa certeza muito forte. E aí eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu comecei a estudar teatro, porque eu achava que teatro era uma coisa interessante para uma cantora, para coisa de estar no palco. Então eu comecei a estudar teatro, comecei a estudar instrumento musical, comecei a fazer aula de canto, comecei a me preparar e ao mesmo tempo a me enturmar. Então eu comecei a cantar numa banda aqui, noutra banda ali, daí eu fiz uma banda de forró, porque eu adorava forró, e era antes da época do forró ter virado uma febre. E aí conheci o Chico César, fui cantar com o Chico, fui ser backing vocal dele, comecei a fazer um show baseado no repertório da Dalva de Oliveira. Eu sempre fui muito inquieta e sempre fui muito, digamos, empreendedora, então eu não ficava esperando as pessoas me chamarem para fazer os trabalhos, eu mesma ia lá e inventava. E nunca mais eu parei, então sempre foi uma coisa de uma hora fazer uma peça de teatro, outra hora fazer um musical, outra hora inventava outro show, e as coisas foram caminhando assim até que eu fui morar na Espanha, continuei lá cantando, fazendo os meus shows, montei uma banda lá com músicos espanhóis, até que um dia um fã que estava assistindo o show falou, ah, eu queria comprar o seu disco, e eu falei, nossa, nem tenho disco, não tinha pensado sobre isso, né? E ele falou, ah, então você precisa ter um disco. Eu falei, mas eu não tenho a menor ideia de como faz um disco. E depois de um tempo, o Chico César foi tocar lá. E eu encontrei com o Chico. E eu falei, Chico, tem uma pessoa querendo que eu faça um disco. Mas eu não sei como é que faz um disco. Como é que faz um disco? Aí ele falou, ah, contrata o Mário Manga pra produzir. E aí eu conversei com o Mário Manga. E aí eu vim pro Brasil. Nessa época eu morava em Barcelona. E vim pro Brasil pra fazer o que seria o meu primeiro disco. Mas que aí o Manga tava muito ocupado. Tava fazendo vários discos ao mesmo tempo. E o meu disco tava indo muito devagar. Então chegou um momento que eu tive que voltar pra Espanha. E o disco ainda não tava pronto. Então esse disco acabou virando um disco demo. Eu acabei nunca lançando esse disco com o Mário Manga. O que eu fiz foi que lá em Barcelona eu gravei duas músicas num disco coletivo com outros brasileiros que também moravam lá. E esse disco tinha duas músicas. Uma é uma composição minha, Mito, e a segunda era Coisas da Vida da Rita Lee, que eu recentemente lancei em single e que você disse que tocou no seu programa, né? E aí é muito interessante porque essa é uma música que foi gravada em 1997 em Barcelona com músicos de lá. Só tinha um brasileiro na banda, que era o Acelino, que tocava baixo. Os outros são todos catalães não, porque tem um basco. E achei muito engraçado, porque esse disco só tinha em CD. E eu achei ele aqui um dia e falei, será que tá nas plataformas? Fui procurar nas plataformas, mas não tava. E aí fui achar um tocador de CD. E eu eu vi e falei, nossa, mas isso tá muito bom, acho que dá pra lançar hoje em dia. E aí pandemia e essa coisa de, sei lá, acho que um pouco de nostalgia, de lançar coisas que eu tinha guardadas e eu queria mostrar, queria deixar no mundo digital. Lancei Mito e lancei Coisas da Vida. Mas eu diria que essa, então, na verdade, foi a minha estreia discográfica, em 97. Depois eu vim pro Brasil, definitivamente, no ano 2000. Aí conheci os Dante Ozzetti e ele falou, bom, vamos fazer um disco. Só que aí aquela história, o processo todo, né, de arregimentar dinheiro, atrás de patrocínio, atrás disso e daquilo, que foi o que acabou virando de papel, que eu só consegui lançar em 2003, mas é um disco que a gente começou a gravar em 2001. Aí aqueles processos, né, demorados, agenda de um, agenda do outro, gravo o disco, quem vai lançar, onde vai ser o selo, como vai ser, aí acabamos lançando só em 2003 pela MCD, mas que eu digo que valeu super a pena, porque foi um disco que saiu muito bonito, modéstia à parte, mas saiu muita coisa na imprensa sobre ele, e matérias assim, eu nem imaginava que ele fosse ter essa repercussão que ele teve, porque no fim das contas ele foi escolhido por um selo europeu para ser lançado na Europa. Então, em 2004, ele foi lançado pela Luz África na Europa, e a Luz África é um selo que lançava e lança ainda, né, a Cesária Évora e vários outros músicos e artistas maravilhosos do Cabo Verde e tal. E aí eles me lançaram lá, e eu fui fazer show em Paris, no New Morning, que é uma sala muito especial também. E aí a coisa começou e não parou mais, mas eu digo que o De Papel foi uma estreia muito feliz. Ele demorou muito pra vir, né? Primeiro disco. Já era pra ter vindo, sei lá, em 99, quando eu vim gravar com Manga. Demorou. Mas quando veio, foi muito bem aceito, muito bem recebido. Tanto pelo público, quanto pela crítica. Então, foi uma estreia abençoada, feliz.
Muito legal. E realmente, tocamos Coisas da Vida. E olha só, eu não sabia que essa era uma gravação de 1997. Para você ver, ficou muito bom mesmo. Tocamos aqui no Sons do Brasil há pouco tempo. E para você que está em casa, procure ouvir que vocês vão ver uma gravação finíssima, muito boa. Vanessa, vamos fazer o seguinte, já fizemos essa breve apresentação verbalmente. Vamos começar a apresentar o Cinema Apocalipse musicalmente. O que, que nós podemos tocar abrindo essa parte musical?
Vamos tocar a música que abre o disco, que chama Tudo Está Bem, e vamos começar com Alto Astral.
Vamos embora então, Tudo Está Bem, com Vanessa Bumagini abrindo a parte musical do Sons do Brasil 356, e a gente volta para dar sequência no papo.
Tudo está bem, tudo canção que existe, eles te querem exausto e triste.
Voltando então, depois de Tudo Está Bem com Vanessa Bommagini, então fizemos a abertura musical do Cinema Apocalipse. Como eu falei na abertura, que é um nome para um momento assim, que não estamos vivendo esse apocalipse todo, mas é um momento bastante complicado. E esse projeto do Cinema Apocalipse, ele acabou surgindo mesmo durante esse momento da pandemia? Como é que iniciou-se esse trabalho desse álbum novo seu?
Olha, Sardinha, eu acho que o processo desse disco, ele explica muito bem o título do disco. Porque assim, a gente começou em 2019, quando eu conheci o Rafael Castro, que é o produtor e também é um super artista incrível, músico, compositor, cantor, empreendedor, um monte de coisa. Ele me pediu uma música pro projeto dele de produtor. Ele ia lançar um disco só com coisas que ele tinha produzido. E eu levei Quem Ama Sofre, que é uma parceria minha com o Estati. Mas só que ficou tão incrível que eu falei, gente, eu quero lançar essa música. Aí ele falou, não, mas e agora? E meu projeto? Eu falei, não, calma, vou te levar outra música. Daí eu levei Cinema Ilusão, que é uma parceria minha com o Zé Cabaleiro. E aí foi muito engraçado, porque a segunda música que foi Cinema Ilusão também ficou muito boa. E eu falei, eu também quero pra mim. Aí ele falou assim, ah, mas então vocês nunca vão fazer isso. Eu falei, não, eu trago uma terceira música. Então assim, eu já tava há uns 6 anos sem disco. E já tava pensando em fazer um disco novo. E tava procurando produtor e tinha conversado com algumas pessoas. Sei lá, não tinha dado aquela sensação de achei, de deu match que eu tinha tido com o Rafa. Então em 2019, foi muito bacana. E aí a gente fez show, ele participou do show. Fizemos um monte de coisa legal. Então eu tava toda feliz e contente. Fiz um crowdfunding, vou ter dinheiro, vou gravar um disco, tá? A gente gravou um clipe, porque a gente convidou o Zeca e o Chico para fazerem uma participação especial no Cinema Ilusão, e gravamos um clipe, que foi uma festa, que é uma delícia, todo mundo aglomerado, dançando, aquela música super divertida e tal. A gente gravou o clipe e uma semana depois fechou tudo. Então assim, a gente tava vivendo uma felicidade de cinema e aí de repente veio o apocalipse. E aí eu fiz a canção pra Linar o Apocalipse e aí foi aquela história de, putz, fechou tudo, meu Deus do céu, que desespero. Então a gente vinha vindo de uma música solar, divertida, alegre, todo mundo dançando junto, aglomerado, pra uma outra música que inclusive o clipe eu fiz sozinha em casa, na maior tristeza do mundo. Naqueles, meu Deus, será que a gente vai sobreviver? Será que eu vou sair da rua pra ir no supermercado? Vou pegar esse negócio e vou morrer? Será que todo mundo que eu amo vai morrer? Será que a vida nunca mais vai voltar ao normal? Aquela coisa que todo mundo sabe, todo mundo viveu tão bem, né? Que algumas pessoas viveram de forma tão terrivelmente trágica, porque foram muitas mortes, eu não preciso dizer, todo mundo sabe, enfim. E outras pessoas que chegaram até aqui, que eu chamo de sobreviventes. E é isso. O resto do disco foi feito, então, com canções compostas na pandemia. Na verdade, nem todas foram compostas na pandemia. Por exemplo, a minha parceria com a Fernanda Takai, que é a Ousadia, foi uma letra que eu já tinha de antes da pandemia e que ela musicou. Mas a produção da música foi feita também nessa época. Por aí vai, assim. Esse é o processo do disco e também a razão dele chamar Cinema Apocalipse. Porque tem um lado que é cinematográfico, de alegria, felicidade, que delícia e tal. E outro lado que é apocalipse, caos. Peguei uma música que chama Eu Vivo no Caos, que é uma música que também é mais antiga, de 2012. Eu fiz pra uma peça de teatro, que fala em máscara. Eu falo, gente do céu, olha isso. Não é porque eu tava imaginando que nós íamos usar máscaras, né? Mas é porque eu acho que essa metáfora da máscara como algo que a gente usa para se esconder e ao mesmo tempo para se proteger, e esconder e proteger pode ter tanta ligação, né? Você pode estar se escondendo e se protegendo, você pode estar se escondendo e se resguardando, mas também dando um tempo. E a gente teve essa oportunidade também de ficar tão quieto e sozinho, e foi terrível por um lado, mas também teve suas coisas boas. Aí eu acho que é isso, eu acho que esse disco ele tem essas misturas de épocas. Então tem essas canções que são Eu Vivo no Caos, que já estavam prontas. Eu Sei Ficar Só, também é uma música que já existia no meu repertório há um tempinho. Porque assim, eu vou compondo muita música. Eu tenho muita música. E aí a gente vai pondo elas meio que numa fila, assim, né? Próximo disco. Vamos ver quem é que vai entrar. Vamos lá. Daí todas elas enfileiradas, dizendo, bom, deixa eu entrar. Aí eu falo, é, você tem a ver, vamos lá. Não, você não tem a ver. E aí Tudo Está Bem é a música que foi composta assim, agora. Ela é muito recente e ela é uma volta para a vida real, que a gente estava vivendo o apocalipse, agora a gente voltou para a vida real. E toda essa força que a gente tem que ter nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, tem o lado privado que eu digo, vamos voltar para encarar o mundo, a gente voltou para encarar o mundo, mas mais ou menos, já tem que isolar tudo de novo, né, por causa da Ômicron, mas já vou fazer show, já estou ensaiando, algumas coisas mudaram, ainda tenho um pouco de medo, enfim, como eu te falei, tenho muitas coisas para dizer.
É interessante, como você falou, você vai compondo e vai guardando. E quando surgiu a ideia do cinema Apocalipse, cinema você já tinha as músicas que você já tinha gravado. Acho que nesse momento você foi buscar as músicas do Apocalipse que estavam guardadas lá, né? De outras épocas, mas que dentro desse sentimento do projeto novo, como você falou, essa aqui cabe nesse momento. Então, tem isso também, né? É o lado bom do lado ruim, vamos dizer assim, né?
Exatamente. A gente vive muito essa ambivalência o tempo todo, né? Porque a gente tende a um equilíbrio, por incrível que pareça, tanto internamente quanto externamente. Então vai para um lado muito ruim, aí melhora muito, aí equilibra de novo, vai para um lado muito bom, aí dá uma piorada, equilibra de novo, e nisso a gente vai, né?
O barco vai balançando conforme as ondas. Vanessa, eu vou pedir licença para você, eu vou dar o primeiro pitaco da noite aqui, tá? O momento Pitaco Sons do Brasil é aquele que a galera já tá acostumada aí, onde a gente sempre pede pros convidados indicarem alguma música, mas nesse momento eu vou dar início nessa parte, então o Sons do Brasil vai indicar a primeira música de hoje, que é a música Capoeira, gravado por Rônia Marques. Rônia que já gravou um programa com a gente e ela tá gravando vários singles atuais aí, e um deles é Capoeira, e a gente vai trazer aqui para o pessoal poder conhecer esse trabalho, curtir, e a gente volta aqui no segundo bloco para dar sequência nesse papo aqui que tá bacana.
É capoeira, pernas pro ar, se quiser me atingir, eu não vou deixar. É na roda da vida que eu vou jogar. Eu não vou mais fugir. Capoeira eu vou lutar. Capoeira eu vou lutar. Eu vou lutar e dançar. Eu vou tocar e cantar. Eu vou, sei que vou ganhar. Vou tocar o meu berimbau pra anular o seu golpe mortal. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu queria saber se eu posso te amar, se posso me jogar. Mas tenho a sensação que se eu perguntar, você vai dizer melhor não. Parece que quando a gente chega perto, perto demais pro seu gosto. Quando a gente vai pro fundo, você quer a superfície. Eu fico tentando entender os sinais. Sentir e não pensar. Sentir e não pensar.
Mas você aparece e some, me deixa em suspenso. Talvez eu canse, talvez eu cresça e aprenda com tudo isso. A presença e o sumiço, a presença e o sumiço.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco, já com música. Vocês ouviram A Ousadia com Vanessa Bumagini e com participação especial aí também. Vanessa, fala pra gente da Ousadia.
Então, A Ousadia é essa parceria com a Fernanda Takai, nossa primeira, que eu espero que seja a primeira de muitas, porque eu acho que deu muito certo. Eu mandei 3 letras, ela escolheu essa e mandou uma música que eu adorei. A gente gravou, mandou pra ela, ela também adorou o arranjo, fez uma voz linda, participou, né, porque poderia também não ter participado, ter sido só parceria, mas ela participou, convidei, ela aceitou. Fernanda é uma figura muito legal, muito aberta, muito sensível, muito parceira mesmo, muito companheira. E ela vai participar do show de lançamento que a gente vai fazer no dia 19 de março, no Sesc Pompeia, se não mudar, porque já mudou essa data algumas vezes com essa pandemia louca, mas se não mudar, Fernanda vai participar e vai ser muito legal, a gente vai dividir o palco. E eu tô muito animada, porque minha relação com ela, conheci a Fernanda aqui em São Paulo, num show que ela fez no Sesc Pompeia, Pinheiros, do Música de Brinquedo. A pianista que toca comigo, a Camila Lorde, também toca com a Fernanda, nos apresentou. E a Fernanda foi super aberta, a gente foi comer pizza, deu risada, foi super divertido. E eu tô gostando muito de também aumentar o número de parceiras mulheres, porque tem uma prevalência, muito homem na música, muito homem compondo, muito homem tocando, e eu tenho procurado dar uma equilibrada nisso, então chamei a Camila pra tocar comigo, então só tinha homem na minha banda, agora tem uma mulher, eu compunha com muitos homens e agora tô tentando compor com mais mulheres, então a Fernanda tá também trazendo essa representatividade feminina barra feminista no meu disco. Tô muito contente com a nossa canção.
E você até tocou num ponto aí que eu queria chamar, você falou do show de lançamento do Cinema Apocalipse. Eu ia até falar pra ti, porque o álbum foi lançado agora 28 de janeiro. E todo álbum pro artista vem acompanhado daquele showzaço, que é o grande momento que você coloca também isso na estrada, né? Você colocou nas plataformas ali pra galera, mas tem também o início da estrada. Mas como estamos falando desse momento, quer dizer, daquele vai, mas não vai, quando a gente acha que tá acabando, na verdade, tá voltando toda essa loucura aí, você falou que já foi mudado a data dessa estreia desse show. Como é que tá esse planejamento do show de lançamento? E, já aproveitando, vai ter a sequência aí? Vamos girar com esse show aí pelo Brasil?
Olha, eu vou te falar que tem sido uma coisa meio cheia de sobressaltos, né? Porque a gente ia lançar ele no dia 4 de fevereiro, na choperia do Sesc Pompeia. E eu tava super feliz, porque meus shows normalmente eu lanço no teatro, vou lançar na choperia, vai ser super dançante, que legal e tal, já tava imaginando, e aí fechou a choperia por causa da Omicron. Então vamos jogar pra março, aí ia ser dia 4 de março, aí não sei o que, vai data pra lá, vai data pra cá, e acabou fechando dia 19, mas é aquela história, eu só acredito vendo agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é aquela história, você pensa que você tá voltando, pode relaxar, vamos respirar, não, ainda não pode respirar, ainda não pode relaxar. Então eu tô contando que vai ser, mas pode ser que não seja. Enfim, só Deus sabe.
E está programado depois que der para fazer o show. A ideia é botar ele na estrada, levar ele para vários lugares.
Contratantes do Brasil e do mundo, estamos com a nossa agenda aberta, esperando vocês virem com convites para lançarmos o disco no mundo inteiro. Queremos ir para todos os lugares onde nos quiserem receber.
Uma coisa a Vanessa garante, a banda está ensaiando e está bem afinada. Está tudo preparadinho ali, né?
Super, estão ensaiando pra caramba. Nossa, a gente está trabalhando muito e tá sendo maravilhoso poder ter também essa volta do convívio com os músicos e poder transformar um disco, né, numa coisa. Eu adoro, eu sou uma artista totalmente do palco. Eu não sou uma artista do estúdio. Estúdio não é o meu lugar, assim, meu habitat. Tem artista que adora estúdio. Eu acho estúdio muito artificial. Eu acho que a coisa acontece mesmo quando você encontra o público, quando você vai pro palco. E eu sou totalmente do palco, então eu sofri pra caramba nesse tempo da pandemia, porque adoro estar no palco, amo esse contato mesmo, né? Você cantando e sentindo as pessoas se conectando com aquilo, vira uma coisa mágica. Acho que tanto quem assiste show como quem faz sabe que ali existe alguma coisa especial, uma energia muito especial, que nada substitui. Não tem live nesse planeta que substitua a presença no palco e da plateia e todo mundo junto, virando aquela massa única, inexplicável, com aquela conexão também que é única. Eu tô assim, nossa, contando segundos para que isso possa acontecer, e muitas e muitas e muitas vezes. E show só melhora, né? Você vai fazendo e ele só vai melhorando, melhorando, melhorando.
É, você vai apurando ele, né? Que nem diamante. A cada dia ele vai ficando melhor, mais bonito. E você falou em lives, Vanessa, durante esse período maluco que passamos aí, você chegou a fazer live durante esse período?
Olha, eu fiz uma live que foi um show meu mesmo, dentro de um estúdio, eu com o Zeca Loureiro, que sempre me acompanha, tocando violão, cantando e tal. Essa foi a live oficial que a gente fez. E até foi pra arrecadar grana pra uma instituição. Mas eu acho que as lives são muito complicadas. Para ficarem razoavelmente boas, elas demandam um aparato técnico, né? Que eu, por exemplo, não tenho em casa. Então eu fiquei um pouco desmotivada de fazer live. Eu fiz algumas lives. Tem um sarau que eu inventei que chama Sarau das Bruxas, onde todos os artistas convidados têm que apresentar alguma obra de arte feita por uma mulher. Então podem vir mulheres e homens, mas eles, se for declamar um poema, tem que ser um poema composto por uma mulher. Se for cantar uma música, tem que ser uma música composta por uma mulher. Se for fazer uma peça de teatro, se for qualquer coisa. E o Sarau das Bruxas a gente fez uma live que foi super legal, com vários artistas incríveis. Teve Fernanda Dumbra, que é do teatro, teve Zé Cabaleiro, teve Périx Cavalcante, que foi no, ainda na presencial. Olha, eu confundindo, porque a gente fez uma versão no presencial em 2019, logo foi das lives, porque fechou tudo. Que a gente fez dois Saraus das Bruxas online, que foi com muitos artistas bacanas, e depois eu acho que só. Fiz essa live que eu te falei, que foi no meu aniversário do ano passado, em maio, e não fiz muita live, não. Participei de algumas que me convidaram, mas pouquíssimas. Eu realmente não... Imagina, né? Eu quero o palco, gente. Me chama pro palco. Live não, por favor.
Vamos mandar mais um som pro pessoal, hein, Vanessa?
Bora, vamos lá com Canção para Ninar o Apocalipse, para acalmar corações aflitos.
Vamos nessa, então. Canção para Ninar o Apocalipse, com Vanessa Bumagini. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Fazer uma canção pra ninar o apocalipse, para acalmar o coração do furacão. Mas eu não sei, não sei fazer essa canção. Agora que estou presa noutra dimensão, eu tenho medo, sim.
Estamos de volta depois de Canção para Ninar o Apocalipse com Vanessa Bumagini. E Vanessa, estava olhando aqui, você até citou lá no início do lançamento do De Papel, que foi lá em 2003. Esse Cinema Apocalipse é o seu quarto álbum. Só para a galera se posicionar no tempo aqui, vamos lá. De Papel em 2003, Pétala por Pétala em 2009, O Segundo Sexo em 2014 e agora o Cinema Apocalipse, lançado em 2022, logo no início do ano. Todos os três álbuns anteriores que eu falei para você, estávamos numa outra época onde ainda o CD físico tinha o seu valor, eu digo até valor comercial, porque o valor sentimental acho que ele continua tendo. Eu sou um apaixonado pelo CD. Você pensa lançar o Cinema Apocalipse em formato físico também?
Comecei a pensar porque começaram a me pedir e aí eu falei, bom, talvez valha a pena fazer então uma tiragem, nem que seja uma tiragem menor, para essas pessoas terem o que elas querem, que é um CD físico e as letras e tal. Eu também gosto muito de ter as letras e eu coloquei as letras no Spotify, elas estão lá, mas tem gente que nunca nem ouviu falar em Spotify. É muito louco, né? Tem gente que não tem onde tocar CD, mas tem gente que nunca ouviu falar no Spotify. Então são tempos loucos da gente viver uma certa esquizofrenia, né? E aí eu comecei a pesquisar de prensar uma quantidade pequena ou fazer vinil, mas vinil tá demorando muito agora pra fabricar, parece que eles estão entregando só depois de 6 meses. E eu confesso que eu entrei numa rotina agora de ensaios grande, porque eu também tô produzindo um outro show que eu vou fazer agora no final de fevereiro, mas tem nada a ver com o Cinema Apocalipse. Eu até falo nas minhas redes, né? Gente, eu acabei de lançar um disco, mas agora eu vou convidar vocês pra assistir um show que não tem nada a ver com o disco, que vai ser antes do lançamento do disco, porque antes o lançamento do disco ia ser antes, mas aí ele foi cancelado e foi adiado, e agora eu vou fazer o outro show que não tem nada a ver com o disco antes do lançamento do disco. Peraí, mas o que ela tá fazendo agora?
Aproveita, eita, Vanessa, já fala desse show também, já vamos emendar tudo, vambora.
Vou falar que, assim, durante a pandemia, eu comecei a buscar sonetos do Shakespeare. E aí, como eu sou atriz, eu pensei em fazer uma peça de teatro onde eu intercalasse os sonetos que eu musiquei com trechos de peças do Shakespeare. Comecei a ler Shakespeare loucamente, comecei a comprar livros sobre Shakespeare, comecei a assistir os filmes. Tenho aqui um box do Orson Welles com filmes do Shakespeare. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uns shows sobre os sonetos antes de fazer a peça e vou chamar um professor, chamei um professor em inglês que trabalha na USP, que é o professor John Milton, para comentar os sonetos. Então a gente agora nos dias 26 e 27 de fevereiro vai estar no SESC 24 de maio fazendo com o professor John Milton um espetáculo que chama Shakespeare, Sonetos e Canções. E vai ter também o escritor André Santana, que está escrevendo textos sobre os sonetos em português, que são textos como se fosse a tradução, né, mas entre aspas, porque é uma tradução escrita pelo André Santana, no estilo André Santana. Então a gente apresenta com a banda as músicas, que tem um arranjo meio rock and roll. É um Shakespeare muito moderno, Shakespeare muito atual, e ele é mesmo, né, muito atual, você lê um soneto, mas eles são super atuais. E aí o André fala esses textos, o André vai ser o bobo da corte, que também é uma figura muito importante nas peças do Shakespeare, e o professor John Milton vai dar uma pequena aula de sonetos de Shakespeare. Então, não tem nada a ver com o Cinema Apocalipse, é outro planeta, outro universo, mas que também agora eu tô ensaiando loucamente para esses shows e tô super animada, mas é aquela coisa, né? A mente que produz, que faz, e é muita coisa sempre acontecendo. E é interessante uma coisa assim, que o Shakespeare, ele escreveu os sonetos justamente numa época em que ele também estava em lockdown. Então, eu pegando esses sonetos aqui em casa, que era um livro que eu já tinha, e vendo que ele também teve, eu me senti assim tão conectada com ele, porque eu falei, ele escreveu isso no lockdown e eu tô musicando isso no lockdown. Me senti assim espiritualmente conectada ao Shakespeare, um chamado para fazer esse mergulho nessa obra dele, que é incrível, maravilhosa, especial e atual. Enfim, todos convidados pro show.
Vai ser que dia, você falou, é lá no SESC 24 de maio?
SESC 24 de maio, nos dias 26 e 27 de fevereiro, que são sábado e domingo do carnaval, né? Como não vai ter carnaval, porque o carnaval impossibilitava que as pessoas chegassem no SESC 24 de maio, porque tinha muito bloco por ali, então eles não tinham programação. E agora, como não vai ter o carnaval de rua, né, que foi suspenso por causa da pandemia, a gente vai fazer então Shakespeare, vai ser um carnaval shakespeariano. Quem estiver em São Paulo, quem não for viajar, já sabe que é um programa muito poético, muito divertido pra fazer. Com a banda Bobos na Montanha.
Olha que bela opção aí pro carnaval. Então anota aí, gente. Vamos agendar, olha. Vamos fazer um carnaval diferente.
Exatamente, um carnaval shakespeariano.
Vanessa, eu agora vou te convidar pra você pitaquear aqui nos Sons do Brasil. O que, que você tá trazendo pra gente aí?
Olha, eu vou pitaquear um trabalho maravilhoso que a pianista que trabalha comigo, a Camila Lorde, lançou agora também na pandemia, um disco que chama Som Protagonista, onde ela pesquisou histórias incríveis. Cada música é uma viagem maravilhosa de um lugar completamente diferente do planeta. Então, no site dela, que é o www.camilalorde.com, tem todas as histórias das músicas e as músicas. E agora aqui eu trouxe, escolhi uma que chama Amoa Ri, que é uma árvore de cantos, e essa música é uma homenagem ao Davi Kopenawa, e tem um arranjo de vozes do Daniel Reginato, a voz da Paula Mihan e da Clara Ito, e as flautas da Débora Gurgel, que tá nesse lindo primeiro disco da Camila Lorde.
Vamos nessa, pitaco da Vanessa Bumagini aqui nos Sons do Brasil, Amoarri, dentro de toda essa criação, essa composição da Camila Lorde, convidando Paula Mihan e também a Clara Ito nas vozes aí. Vamos ouvir esse som e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ela me disse vem, já vai passar o trem. O amor não para em qualquer estação. A noite vai cair, o sol já vai.
eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu.
A noite enfim chegou e ela me levou como uma criança pela mão. Subimos felizes, deixamos as crises na plataforma daquela estação.
Cinema, ilusão, calor.
Nem tudo que eu quis aconteceu.
Mesmo que seja assim, eu vou.
Enfim chegou e ela me levou como uma criança pela mão.
Subimos felizes, deixamos as crises na plataforma naquela estação.
Terceiro bloco na área aqui, vocês ouviram Cinema Ilusão com Vanessa Bumagini, também com uma participação especial aí. Fala pra gente da Cinema Ilusão, Vanessa.
Então, Cinema Ilusão é uma parceria minha e do Zé Cabaleiro. É a primeira vez que ele faz a letra e eu a música. Geralmente eu faço a letra e ele faz a música. Então essa letra é do Zeca. E aí a gente resolveu chamar o Chico César pra participar. Pra mim foi uma viagem muito legal no tempo, porque a gente, quando se conheceu, vivia muito os três juntos. E depois a gente ficou muito tempo sem se reunir os três juntos. Então a gravação foi super legal. A gente até gravou um mini documentário e tal. Foi muito especial estar com esses dois caras que eu adoro, ao mesmo tempo no estúdio, depois no clipe. E eu tinha recentemente também, antes da pandemia, feito uma parceria com o Chico César, Fome de Tudo, que é uma canção que eu lancei como single, porque quatro músicas foram lançadas como single antes do álbum todo, né? Então a primeira delas foi Quem Ama Sofre, depois Cinema Ilusão, depois Canção para Animar o Apocalipse e por último Fome de Tudo, que é essa parceria minha com o Chico César, que é muito rock and roll. Tem duas músicas muito rock and roll nesse disco que eu fico até exausto de cantar. Hoje nem só até falei, gente, eu não vou cantar hoje Fome de Tudo, pelo amor de Deus. Porque ela rasga a vida inteira, assim. Você tem que estar com muita energia. Tinha ensaiado ontem Shakespeare, hoje Cinema Apocalipse. Eu tava assim, só o pó. E Fome de Tudo é a música que atualmente é a que mais teve audições do disco todo. Ela tá assim, estourada na frente. Eu acho que as pessoas se identificaram muito, porque ela é muito fome de tudo mesmo, né? Essa fome que a gente tem de vida, e de vida agora também com a pandemia, de voltar, encontrar as pessoas, abraçar, se relacionar, voltar a ter um país melhor, voltar a ter as ruas pra gente poder também brigar pelas coisas. Então eu acho que as pessoas se identificaram tanto, que Fome de Tudo foi a última a ser lançada dos singles e é a que estourou, assim. Ela tá, puxa, mais que o dobro da segunda colocada. Eu fico vendo essas coisas, né? Mas eu acho divertido. Porque me surpreende às vezes, né? Você acha assim, ah, a canção que todo mundo vai gostar é tal. Aí todo mundo vai lá e gosta da outra música que você nem imaginava. Então, Fome de Tudo tem isso. Minha é do Chico, foi gravada ao vivo. Foi a única música que a gente gravou com todos os instrumentos de verdade, porque tem muita coisa de programação nas outras músicas. Essa não, essa foi tocada, cantada, gritada. Veio do âmago da alma. Toca mesmo as pessoas. E a Fome de Tudo tá lá no disco. Escutem. Nossa, clipe genial, muito louco. Porque quem fez o clipe foi praticamente eu. Eu fiz também umas maquiagens meio máscaras, que eu acho que ela também tem a ver com esse momento que a gente tá e que as eram máscaras que eu sentia como se fossem meio máscaras tribais, mas tribais de que tribo? A tribo do eu sozinho, porque eu tava em casa sozinha, isolada, né? Então, eu tô de máscara em muitos momentos, eu tô com umas maquiagens muito loucas, e é um clipe que eu captei as imagens em casa, mas eu também lembro que eu captava as imagens e saía morta, exausta, porque é isso. Ela exige muito de você, porque ela tira toda a tua energia e ela te dá muita energia, mas essa energia de leão caçando, sabe? Fome de tudo. A gente nem vai tocar aqui no programa, mas vai lá, galera, escutar. Vai ver o clipe também lá no YouTube, porque é bem visceral, é bem sangue nos olhos.
A intenção é essa, não vamos tocar aqui, é pra fazer com que você vá lá e ouça a música, que é boa. É pra deixar aquele gostinho de quero mais, não é isso?
Tem que saber.
E você falou aí, Vanessa, sobre as parcerias com o Chico, com o Zeca, já teve com a Fernanda. Dentro do cinema Apocalipse, tiveram mais alguns parceiros onde você trabalhou com as músicas desse álbum e tiveram mais algumas participações além dos três?
Não, na verdade a participação foi só o Chico e a Fernanda, e as parcerias são, como eu já falei, o Luiz Tati, o Zé Cabaleiro, o Chico César, a Fernanda Takai e o Rafael Castro, que é o produtor do disco. E a gente tem uma música que também tá, assim, fazendo super sucesso, entrando numas playlists, assim, entrando numa playlist dos Estados Unidos. Ela chama Namoro, Caso, Amigo, Casal. Enfim, é uma das músicas também que eu acho... Bom, é difícil, é como você falou, né? São as minhas filhas, não dá pra escolher. Você falou, escolhe algumas aí, é difícil escolher, mas Namoro, Caso, Amigo, Casal também é uma das favoritas. E aí, como última parceria, tem uma que não é exatamente uma parceria, que é um poema que eu musiquei, da Sylvia Plath, que é uma poeta americana, que eu adoro e que eu conheci esse poema especificamente dela agora também na pandemia, que chama Lady Lazarus. É um poema intenso, né, de uma mulher muito intensa, que inclusive se suicidou, que escrevia lindamente. Esse também na pandemia eu mergulhei muito na vida dela, li biografia dela, li muitas coisas, li o único romance que ela escreveu, que eu super recomendo, chama Redoma de Vidro. E acabou que essa música é uma das minhas favoritas do CD, que não é um CD ainda, que é um álbum virtual, Cinema Apocalipse, e que a gente vai tocar, né? Que é a Lady Lazarus.
A gente vai trazer ela ainda pro pessoal conhecer. Essa nós vamos tocar. A outra, quem quiser, vai lá atrás para poder ouvir, não é isso? Vanessa, eu vou trazer o segundo pitaco do Sons Brasil nesse momento aqui, que é um lançamento. Hoje estamos lançando. Hoje é o programa do lançamento. É a música Partir do Alto, da Açucena. Açucena, todo mundo conhece, já passou aqui no Sons Brasil também o ano passado pra gente bater um papo. Ela tava exatamente dando start na carreira solo dela, depois de 6 anos compondo o grupo As Baías e a Cozinha Mineira. E essa é a primeira música oficial da carreira solo dela, gravada nesse novo momento. E a gente vai tocar aqui pro pessoal conhecer, então, Partir do Alto com Açucena. Ouçam, trabalho bacana. E a gente volta pra gente passar a régua no papo aqui, beleza? Vamos nessa. Já estamos de volta.
Eu cortei a maçã com uma espada de 2 gumes. Parti do Everest, eu comi. E as pirâmides de Kelps, Kefren, Miquerinos, dos seus cimos ao meio cortei. Eu cortei a maçã com uma espada de 2 gumes. Do Everest eu comi. E as pirâmides de Kelps, Kefren, Miquerinos, dos seus cimos ao meio cortei. Eu te quebrei feito copo, eu te pisei assado, feito corpo mal amado aos meus pés. Eu te fiz pó, eu me sangrei nessas pisadas, fossilizei.
Estamos de volta depois do Pitaco Sons do Brasil com Açucena e a música Partir do Alto. E quero agradecer muito Vanessa Bumagini. Chegamos ao final do Sons do Brasil 356. Prazerzaço em te reencontrar aqui. Prazerzaço em ter você a partir de agora fazendo parte da história dos Sons do Brasil. Para nós é um prazer imenso mesmo. E eu só tenho a agradecer você estar junto com a gente nesse momento.
Ah, eu agradeço demais o convite. Maravilhoso. Foi um papo muito gostoso. Eu já te falei, né, que eu ouço o programa, adoro, acho uma delícia conhecer essas pessoas. Do jeito que você apresenta também é muito legal. Ah, muito feliz dessa oportunidade de estar aqui conversando com todos os teus ouvintes. Muito obrigada pelo espaço.
A gente que agradece. Inclusive é o seguinte, para os nossos ouvintes que estão aí e querem acompanhar a Vanessa Bumagini no que está rolando, no que está por vir, em tudo aquilo que envolve o seu trabalho e sua carreira, manda nas redes sociais e contatos todos aí que você puder passar.
Bom, eu tô no Instagram, Vanessa Bumagini. Bumagini é B-U-M-A-G-N-Y, que as pessoas acham muito difícil, mas não é tão difícil assim. E eu sempre falo que se você teclar Vanessa Buma, o resto ele completa. Então, tenta decorar só o Vanessa Buma, que o resto vai. Que eu sei que o G-N-Y ninguém lembra, fica, ai meu Deus, como era mesmo? Então, eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter, é fácil de me achar nas redes, todos serão muito bem-vindos, lá eu mostro muitas coisas, agendas e making-offs e falo, converso e as minhas opiniões políticas. O pessoal fala, ai, cantor não tem que falar de política, não quero nem saber, eu falo quanto eu quiser, o espaço é meu. E é isso aí, venham todos acompanhar, porque estamos chegando em 2022 com muitas coisas, muitas ideias, muitos projetos.
Álbum novo nas plataformas digitais e os outros trabalhos também estão todos à disposição, é isso, né? Spotify, Deezer e etc e tal, é isso?
Todas as plataformas, no YouTube, que também tem os clipes, e nas melhores casas de show.
Falando em show, vamos reforçar aqui. Então, dias 26 e 27 de fevereiro, Sesc 24 de maio, o projeto do Shakespeare.
Shakespeare Sonetos e Canções com a banda Bobos na Montanha. Não é um projeto da Vanessa Bumagini, é um projeto da banda Bobos na Montanha, da qual eu faço parte, muito feliz e contente.
E depois, 19 de março, aí o lançamento oficial em palcos do Cinema Apocalipse no Sesc Pompeia, é isso?
Exatamente, dia 19 de março, Sesc Pompeia, no teatro, com participação da maravilhosa Fernanda Takai.
Muito bom. Para você que está aí, siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas, 355, estão à disposição lá para você ouvir a hora que quiser. É só escolher, que o que nós garantimos é papo bom e música de primeira qualidade. Então, mixcloud.com/sonsdobrasil. E Vanessa, para a gente cumprir a tradição dos Sons do Brasil, eu vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa aqui, apresentando mais uma faixa do Cinema Apocalipse.
Então vamos com Lady Lazarus, esse lindo poema da Sylvia Plath, que me emociona muito, que eu espero que também emocione muito a todos vocês.
Quero agradecer a você que nos acompanhou aí durante esta uma hora de bate-papo. Muito obrigado e esperamos contar com você também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muita história, muito humor, muito amor e, claro, aquela esperança no coração que amanhã seja muito melhor do que hoje, não é? Estamos precisando disso.
Muito.
Encerrando o programa, Lady Lazarus com Vanessa Bumagini. Um abraço, muito obrigado, Vanessa. Um abraço para você em casa, até a próxima semana.
I have done it again. 1 year in every 10, I managed it. A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade. My right foot a paperweight. My face a featureless fine jeweling. They love the napkin. Oh, my energy.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.